vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos aos destaques em Abrantes. Um homem foi detido pela PSP por conduzir com taxa de 1,95. Conduziu um automóvel que foi interveniente em acidente. Independentes não desistem da A13 e pedem que a Câmara do Tomar tome posição firme. Mão criminosa ou negligência, fica a questão. Incêndio madrugador em Chão das Maias obrigou à intervenção dos bombeiros. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Voz do Concelho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Concelho, atualidade e projetos em equação. Sardual em destaque. Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado desta semana.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, vamos então ter céu um pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral da região centro até o final da manhã, vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no litoral durante a tarde e também nas terras altas das regiões norte e centro até ao meio da manhã. Pequena descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 23 graus para o Porto, 24 para a Guarda, 26 para Coimbra e Leiria, 27 para Lisboa, 28 para Faro, 29 para Santarém, 30 para Castelo Branco e 31 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem com 68 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência de um acidente de viação que ocorreu em Abrantes neste fim de semana. Um dos veículos intervenientes no sinistro era precisamente conduzido pelo cidadão. Depois de efetuado o teste, acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,95, já depois da barreira que centra esta infração em crime rodoviário. Foi, aliás, um fim de semana movimentado neste sentido, uma vez que a PSP, também em Abrantes, anunciou a detenção de um outro cidadão, neste caso de 53 anos, e aqui após ter acusado uma taxa de 2,66. Um homem conseguiu roubar cerca de 1.000 euros e ainda 4 maços de tabaco de um posto de abastecimento de combustíveis situado na cidade de Santarém. Está em causa um assalto que ocorreu na última quinta-feira. Uma funcionária do referido estabelecimento foi ameaçada, ainda que sem utilização de qualquer arma, assegura o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública num esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Convém referir que a vítima não sofreu qualquer ferimento, sendo que nesta fase a PSP diz estar a efetuar diligências para chegar ao responsável.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, voltaram a colocar em cima da mesa a discussão em torno do preço das portagens que se pratica na A13. Em jeito de proposta ao município de Tomar, o eleito dos IPT pediu, em recente reunião de Câmara, para que se tome uma posição firme junto da administração central do governo, por forma a obter-se a sustentabilidade no desenvolvimento local e regional onde a população tomarense se insere, e exigir que a A13 seja incluída nas vias do interior e com a consequente supressão das portagens. Para além de dar conhecimento desta tomada de posição ao Presidente da República, à Assembleia da República e ao Governo, entre outras entidades. O texto em causa refere que o recurso a um sistema exclusivo eletrónico, sem possibilidade de pagamento manual no local, constitui um retrocesso na qualidade de vida da população do ponto de vista social, da segurança e da mobilidade. Os independentes reforçam que o custo de cada portagem é elevadíssimo e exagerado, com evidente agravo na economia das famílias e das empresas locais e regionais.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Começou nesta sexta-feira o espaço Voz da Freguesia, uma rúbrica informativa da programação da ERTS que tem por objetivo colocar em dia a atualidade relativa ao Conselho de Tomar, dividindo por freguesias. E a primeira edição centrou-se na área da Serra Junceira, sendo que em estúdio houve registro para a presença de Américo Pereira, presidente daquela União de Freguesias. Inevitavelmente, para além dos outros assuntos que estiveram em cima da mesa, o destaque inicial teve a ver com as obras que estão a decorrer na chamada da Estrada da Serra, precisamente no troço entre o Outeiro e a Serra, uma via que está desde há décadas numa situação degradante. Américo Pereira recuou até ao período da campanha eleitoral para recordar que na altura tinha referido que qualquer que fosse o presidente de Câmara iria levá-lo a conhecer a realidade das estradas daquela área territorial.
Relativamente a este troço, a Estrada da Serra, entre o Outeiro e a Serra, propriamente dito, não se tornava necessário levar lá o presidente qualquer que fosse, porque realmente eu acho que quer o presidente atual, quer os então candidatos, já todos conheciam o estado miserável daquele troço. Quanto ao restante, a nível de freguesia, a doutora Ana Bela Freitas já fez uma visita à freguesia, não ainda tão aprofundada quanto devia de ser. Estamos a aguardar, porque isto tem acontecido nas várias freguesias e tem sido por ordem alfabética. Nós, como começamos por S, somos sempre por primeiro a contar do fim. Isto é, pela ordem alfabética, iremos ser os últimos. Onde o Presidente e os demais vereadores se irão deslocar para, em loco, se aperceberem de alguns muitos problemas que a União de Freguesias Serra Junceira tem. Embora, como já disse, a doutora Ana Bela Freitas já tenha visitado uma boa parte da freguesia e tenha, pelo menos, estado sempre disponível para o fazer, e tem sido várias as vezes que, inclusivamente, tem-se deslocado à sede da Junta de Freguesia. Quanto a esse troço, esse famigerado troço, naturalmente aquilo era quase, direi, uma autêntica força de bloqueio, porque realmente o passar-se por ali era uma tortura para os automobilistas e para os próprios condutores e passageiros. Seria bom vez para deixar algumas marcas de veículos, porque ali sim se conseguiria detectar e identificar qualquer barulho, por mais pequeno que fosse. Fomos a um esforço enorme da Junta de Freguesia, que também da Câmara, porque isto faz parte de um contrato interadministrativo, como foram feitos com outras freguesias, só que, infelizmente, enquanto outras freguesias canalizaram estas verbas para arranjar caminhos vacinais ou estradas, caminhos municipais, ou algumas estradas municipais secundárias, nós, infelizmente, temos que os canalizar para a estrada principal, porque, sem dúvida nenhuma, estamos a falar, talvez, da única freguesia do concelho sem um acesso condigno à sua sede.
Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre um motociclo que conduzia com um automóvel. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira, no cruzamento da Rua da Saboaria com a Rua Coronel Luís António Aparício, próximo do Tribunal. Refira-se que a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes por suspeitas de trauma. E a madrugada desta segunda-feira ficou marcada por um incêndio na localidade de São das Maias, em área de mato. O alerta surgiu pelas 2h47 da manhã, sendo que foram mobilizados 25 bombeiros, apoiados por 7 veículos terrestres. A ocorrência foi dada como fechada pelas 4 horas. Como se torna óbvio, face à hora em que as chamas apareceram, restam poucas dúvidas da intervenção de mão humana, restando apurar-se intencional ou se por negligência. E a outra ocorrência da manhã desta segunda-feira teve como palco a localidade de Cabeça, em Alvaiázere, sendo que o alerta surgiu pelas 9 horas. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram mobilizados 25 bombeiros e ainda um meio aéreo. O fogo lavrou em área de mato e foi dado como extinto cerca de uma hora depois.
Rádio Air, informação.
A sede da Junta Urbana de Tomar, no edifício de Santa Maria dos Olivais, recebeu neste sábado uma sessão pública dedicada ao projeto autárquico da Coligação Democrática Unitária, evento que contou com a presença de alguns autarcas eleitos por aquela força, exemplo de Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, Julia Amorim, presidente da Câmara de Constância, ou Mário Pereira, presidente da Câmara de Alpiarça. Paulo Macedo, da coordenação da CDU de Tomar, abriu a sessão, sublinhando o trajeto efetuado desde 1976.
E aqui a nível do distrito temos efetivamente durante já algum tempo a presidência de algumas câmaras e há todo um trajeto que foi efetuado desde 1976 com o poder local democrático e por isso podemos falar que existe um projeto autárquico da CDU. Mas eu não poderia para já iniciar esta sessão pública sem dizer que, para quem não se recorda ou não fazia parte da CDU, que não houve logo CDU com o seu projeto autárquico. Como é do conhecimento de todos, começou por haver a Frente Eleitoral Povo Unido, FEPU, com que o Partido Comunista Português e as outras forças concorreram às eleições autárquicas. E eu trago isto aqui neste momento à sessão pública, porque esta FEPU foi formada precisamente, vai fazer agora no dia 30 de setembro, 40 anos. E foi assim que começou todo o projeto autárquico do Partido Comunista Português. Logicamente vamos falar aqui do poder local democrático, da importância que ele teve para a nossa e tem para a nossa democracia. Sabemos que só há poder local democrático porque houve 25 de Abril, mas tudo isto também convém que está envolvido numa componente importante, que é o projeto autárquico do Partido Comunista Português. A este projeto autárquico trouxemos muitos e muitos amigos democratas que se juntaram não só na FEPU, na APU e agora na CDU, e que ao longo destes quase 40 anos construíram um projeto.
Registo no período de intervenções para as palavras de Júlia Amorim que se centraram na intervenção e participação ativa das populações nesta gestão autárquica.
Antes ao encontro desse grande objetivo, que é a importância da intervenção das populações neste nosso projeto autárquico, consideramos que a participação da comunidade na tomada de decisão enriquece o trabalho autárquico e o desenvolvimento dos territórios, tornando-se imprescindível ter presente como objetivo da gestão criar condições para o efeito. Se por um lado já é obrigatório, por força da legislação, fomentar a participação dos munícipes e da população em geral e da comunidade, portanto, na discussão de determinados documentos, designadamente regulamentos com eficácia externa, documentos de planeamento do território, por exemplo, que são colocados à discussão pública e que, portanto, todos podem participar, e isto não só ao nível da administração local, mas também ao nível da administração central. No entanto, o que nós sentimos e o que efetivamente acontece é que a participação nessa discussão pública é diminuta, podendo mesmo afirmar-se que há um alheamento quase total das populações no período de discussão pública de documentos, muitas vezes tão importantes no planeamento não só do território, mas até ao nível dos concelhos.
Seguiu-se Mário Pereira, presidente da Câmara de Alpiarça, que se referiu precisamente ao seu concelho, recordando qual tem sido a história em termos de gestão daquele município e lamentou a situação financeira que foi herdada há alguns anos pelo seu executivo.
No caso de Alpiarça, sendo que nós também, durante os primeiros anos do poder local, até aos anos 90, estivemos na Câmara e na freguesia, o PS esteve lá depois 12 anos, entre 97 e 2009, e a situação que herdámos em termos financeiros, até em termos orgânicos do município, foi uma situação muito difícil. É evidente que na avaliação que eu faço e que nós fazemos, não descuramos também realizações materiais que foram concretizadas, portanto não é isso que está em causa. Houve realizações que foram ao encontro das necessidades da população durante esse período. Houve opções perfeitamente erradas e desastrosas do ponto de vista financeiro também. O que é certo é que nós, quando recuperámos a Câmara Municipal em 2009, no final do ano de 2009, tínhamos uma situação que está definida na Lei das Finanças Locais como de desequilíbrio financeiro estrutural. Portanto, uma das situações mais graves que nos iria naturalmente empurrar para a criação e elaboração e criação de um plano de reequilíbrio financeiro que, pelas disposições que contém, pelas limitações que imporia, teria consequências sobre a nossa população.
Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, também usou a palavra para referir que o poder local democrático foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril.
Eu creio que podemos dizer que o poder local democrático foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril e que foi este poder local democrático que foi responsável pela profunda transformação que nós tivemos no país naquilo que diz respeito às condições que foram proporcionadas ao nosso povo. Isso é uma verdade que é indesmentível. Mas também sabemos que ao longo destes últimos anos este poder local democrático tem sido sistematicamente alvo de um ataque que também é compreensível, considerando que nós somos, nomeadamente os partidos têm tido a responsabilidade de governar este país, que tem uma concepção centralizadora do exercício do poder e, portanto, este poder local democrático é incómodo para quem tem uma visão tão centralizadora. E eu creio que também o nosso projeto tem sofrido com aquilo que tem sido este conjunto de medidas, porquanto são-nos retiradas a capacidade de verdadeiramente exercermos o nosso projeto autárquico, muito assente naquilo que tem a ver com a capacidade de estarmos próximos das populações e de podermos ter uma gestão assente naquilo que diz respeito à administração direta.
Alcanena quer ganhar o futuro e aposta na educação com a criação do centro escolar, no investimento orçado em 2 milhões e meio de euros, integrado no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O futuro centro escolar de Alcanena vai ser um equipamento educativo que valoriza ainda mais a assumida prioridade na educação naquele concelho. A candidatura é apresentada no próximo mês com um concurso público e adjudicação da obra a ocorrer durante o primeiro semestre de 2017. As obras irão decorrer em 2017 e 2018. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, esteve na ERTS como convidada do recente Voz do Conselho e abordou esta aposta na educação, precisamente no centro escolar.
O centro escolar de Alcanena é o projeto que está em vias de ser concretizado. A candidatura no âmbito do Programa Operacional Centro, no âmbito da CCDR Centro, tem aberto precisamente um aviso de candidatura em que permite aos municípios, até final do mês de outubro, apresentar os seus projetos. Neste caso, em concreto, o Centro Escolar de Alcanena já está considerado no âmbito dos projetos em compromisso com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, faz parte deste plano, deste programa que temos de investimentos para o nosso território e teve já também a Câmara Municipal de Alcanena e através da minha própria presença na passada sexta-feira a oportunidade de dar essa informação em primeira mão aos professores do nosso agrupamento de escolas de Alcanena e aos encarregados de educação daqueles que serão os potenciais utilizadores deste importante equipamento.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Hertz, agora em setembro, regressado ao convívio nestas crónicas do dia, agora às segundas-feiras, será certamente mais uma oportunidade para falar do mundo, do país e, claro, da cidade de Tomar. Contudo, entre as diversas banalidades e feriivers do último verão, temos uma clara boa notícia. O engenheiro António Guterres venceu as várias votações, ainda indiciárias, para secretário-geral das Nações Unidas. Não será certamente um processo fácil a partir desta data, mas o engenheiro António Guterres é quem o mundo precisa para este lugar. O antigo primeiro-ministro do nosso país, o antigo presidente da Internacional Socialista e alto comissário dos refugiados, é uma pessoa com um currículo a toda a prova e certamente defensor dos valores da tolerância, da igualdade e da liberdade. Um homem com muitos apoios, quer em África, quer na Europa. Contudo, um homem em que alguns países que dominam o mundo não querem à frente das Nações Unidas. Um homem de valores, um cidadão a toda a prova, que certamente colocará o nome do país mais alto naquela que será certamente a pessoa que Portugal terá a ocupar o mais alto lugar que algum dia algum português ocupou. Certamente o mundo precisa de um engenheiro António Guterres, não será, como já disse, um processo fácil. A eleição para secretário-geral coloca, por exemplo, a 5 países do Conselho de Segurança o direito de veto. Contudo, esperamos que o resultado seja o melhor para todos nós.
Rádio Earth. Informação.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.